all fin de semana.
Onze horas 4 minutos. Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto. Retomamos aqui os debates regulares com os partidos e movimento que tem assento na Assembleia Municipal de Ilhavo e desta vez com uma reunião da Assembleia Municipal, uma reunião de Câmara de Permeio, com acontecimentos que também vão marcando a atualidade. Uma das notícias das últimas horas desta semana foi a entrada nos cofres municipais de pouco mais de 400 mil euros de um fundo que acaba por fazer um acerto de contas com os municípios em Portugal. Ilhavo e alguns municípios da região viram também os seus cofres reforçados. Vão ver a partir da liquidação dessas verbas. Vamos falar, sobretudo, desses momentos de debate político com José Pinto Reis, do Movimento Unir para Fazer, que lidera a autarquia. Nuno Quiaios, e temos hoje um recente eleito presidente de Conselhia do Partido Socialista, Margarida Alves, do Partido Social Democrata, Márcio Sousa, do Chega. Ficam aqui momentos de debate político, pelo menos os últimos que tiveram, em reunião de Câmara, em Assembleia Municipal. Vou começar por si, pela minha direita e pela direita, Márcio Sousa. Que temas ficaram ou estiveram em foco nestas sessões, daqueles que são mais marcantes para a vida dos cidadãos, na sua opinião?
Bom dia a todos. Bom dia aos colegas. Bom dia a quem joga lá em casa. A última reunião de Câmara nós não pudemos estar presentes. Também não temos vereadores, mas não pudemos estar presentes, como gostaríamos.
Foi na Senhora dos Campos, como dizer, uma reunião descentralizada. Falou-se muito da questão da Senhora dos Campos.
Mas eu quero-me referir mais à penúltima, que foi na Praia da Barra. Aí sim, aí acho que houve temas que foram importantes abordados e um dos que me recordo e que mais me saltou à vista foi um dos que o PSD até se manifestou, e parece-me bem, que é com a recente informação que vem por parte do Executivo Camarário que vai parar de regar os jardins. Eu questiono-me se vamos parar de regar os jardins, ou não sabemos por quanto tempo, não é? Para que é o investimento que a Câmara vai querer fazer no relvado da Costa Nova. Vamos estar com um investimento para quê? Se vamos parar com as regras. Outra questão é que também nos falta e que ainda vamos parar para ver como é que vai ser feita é, este ano, a eliminação do Natal. Estamos a falar em poupar, em poupar, em poupar e já estamos com tudo o que é decoração de Natal exposto. Não sei qual é a verba que foi destinada a esta iluminação, tão cedo que foi instalada, sem estar ligada. Vamos esperar para ver, vamos fiscalizar essa parte, vamos pedir tudo o que for possível para fiscalizar e ver se essa parte que tão cedo está a ser instalada, a decoração de Natal no nosso concelho, vai trazer mais custos e se a decoração que está a ser posta este ano, numa altura que nos estão a pedir contenção de energia, se não é exagerada. Acho que temos que todos tomar essa atenção e não é para umas coisas, não vamos gastar água para poupar e depois vamos gastar luz em excessivo. Temos que começar a ser racionais nesse ponto de vista.
O Márcio, encaminhamos aqui para a conversa que estávamos a ter, curiosamente, antes de começar este programa, que é a questão da eficiência energética, e falávamos do exemplo de albergaria que mandou fechar ou vai fechar agora 3 piscinas municipais. Temos esta questão, Pinto Reis, que parece ser um problema nas mãos dos cidadãos, nas suas casas, mas também um problema dos poderes públicos que têm funções de gestão.
Bom dia a todos, aos presentes e aos nossos ouvintes. Gostava de começar por felicitar o Nuno Quiaios pela recente eleição e fazer votos de que tenha um trabalho em prol da população que valorize o Partido Socialista e que valorize pessoalmente, que todos teremos a ganhar com isso. Em relação à questão energética, é um problema bastante delicado. Nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Todos os dias temos oscilações nos mercados sobre estes temas e há uma coisa que sabemos, é que devemos ser prudentes. E a prudência faz com que não tenhamos projetos de fazer iluminações de Natal toda a noite, tenhamos consciência de que essa necessidade existe. Os custos vão crescer a um ponto que nós não sabemos. Eu posso-vos dizer que estive na Alemanha há 15 dias e a grande preocupação da população é não saber se tem energia para aquecer as casas. Já estamos a falar numa dificuldade ainda maior. E por isso, se na Alemanha existir esse problema, isto vai-se repercutir em todo o continente, em toda a Europa, e nós, consequentemente, iremos ter custos energéticos bastante elevados. A Câmara Municipal está atenta a esta situação, é por isso que, recentemente, trouxe à Assembleia Municipal uma proposta de um contrato e uma despesa plurianual no sentido de se contratar com uma empresa uma cooperativa de produção e utilização de energia fotovoltaica que vai ser instalada nos telhados da Câmara Municipal de Ilhavo, que é um caminho, é um passo, é curto, logicamente que é curto, e que temos no concelho, como todos os concelhos têm, equipamentos bastante consumidores de energia, e com as subidas que temos impactarão certamente no orçamento camarário. É uma questão de prudência, teremos todos que estar a cortar naquilo que não é essencial, sendo que a partir de determinada altura poderemos ter que fazer escolhas, e essas escolhas terão que ser sensatas e optarmos por cortar aquilo que é menos...
Admitindo, por exemplo, o encerramento de equipamentos, como fez a albergaria também, como possibilidade?
Atenção, que eu aqui estou como representante do Unir para Fazer, não faço parte do Executivo Camarário, por isso não veiculo aquilo que são as opções do Executivo. Se for essa a necessidade, ou em trabalhar em alternância, trabalhar a reduzir
o horário
de funcionamento, todas as questões devem estar colocadas em cima da mesa. E otimizar, não queria particularizar, mas, por exemplo, se o Nado Livre está a utilizar duas pistas em algumas piscinas, então teremos que pensar em diminuir a distribuição horária da utilização dos equipamentos por outras classes, pelas classes de natação, e diminuir as pistas do nado livre. Há sempre algumas alternativas. Tem que haver consciência de que não é provável que não conseguiremos manter os mesmos níveis de serviços e que alguns terão que ser reorganizados.
Margarida Alves, bom dia, bem-vinda.
Bom dia.
Está aqui uma discussão interessante, esta da energia. O Partido Social Democrata admite que venham a ser, de facto, necessárias medidas, chamemos mitigadoras, para atenuar esses efeitos da subida dos custos.
Bom dia, Carlos. Na tua pessoa, cumprimento os restantes membros que aqui estão, desejando e repetindo o voto do meu antecessor, que o Nuno Quiaios tenha um mandato tranquilo, democrático, e é para isso que cá estamos, naturalmente com a relação democrática que nos caracteriza desde o início da democracia. Desta democracia. O Partido Social Democrata, naturalmente, que faz sempre parte da solução. E com o valor energético que tem acontecido desde algum tempo, não é só desde fevereiro que isto está a acontecer, os mercados têm transitado, nomeadamente a inflação, desde mais ou menos há um ano atrás, aliás, mais de um ano. Deveremos ter em consideração que nós todos também devemos fazer parte da solução e não só exigir às autarquias a devida ação para que haja alguma prevenção. O município de Ilha Bela, naturalmente, que já começou a dar passos, e isto tudo já estava a ser pensado, por isso é que a proposta foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal e pelo Executivo Camarário, da instalação de energia fotovoltaica no município. Naturalmente que o Partido Social-Democrata é mais ambicioso e considera que existem mais equipamentos onde podemos avançar, nomeadamente as piscinas municipais, que permitam ter comunidades mais alargadas, porque o edifício do município não é suficiente para o concelho todo, naturalmente. Mas temos estes equipamentos que, com esta reserva de fundos, nós também podemos rapidamente arranjar soluções em termos de economia. Relativamente ao assunto que o Márcio aponta das iluminações, naturalmente que isto tem a ver com contratos e as próprias empresas fazem as instalações mediante a sua agenda, mas nós até somos apologistas que os municípios, por via da Associação Nacional de Municípios, podia ter tomado uma decisão em conjunto. Ou seja, de forma a reduzir drasticamente a iluminação natalícia. As pessoas iriam compreender, as cidades já são bonitas nos outros meses todos, as vilas e as aldeias, portanto, de alguma contenção, e nomeadamente de campanhas de sensibilização para que os particulares não ponham à frente das suas casas iluminações exageradas, porque a energia é cara para todos, e como o Pinto Reis falou, a Alemanha já estão com algumas dificuldades, e a Alemanha é um poderio que, enorme. A Alemanha está a tentar negociar o gás natural com Portugal e Espanha, e a França está a ser uma força de bloqueio, porque felizmente Portugal não tem uma dependência da Rússia energética muito grande, portanto eles, se cortarem connosco, nós temos soluções imediatas, não dependemos da Rússia. A devido tempo, e aqui o governo de Passos Coelho também foi alertando a própria Angela Merkel, que na altura deveriam alargar a distribuição energética a países como Espanha e Portugal, e vejam aos anos que foi, e a Alemanha não quis avançar. Poderão-me perguntar porquê. Provavelmente Angela Merkel também tinha um poder político europeu, e não só, nomeadamente na pessoa do Sr. Putin, que permitiria ter alguma base de negociação que neste momento não existe na Europa. E a Europa naturalmente está com muitas dificuldades, a energia é fundamental, é um bem essencial, o gás também, o petróleo, portanto, dependemos muito de tudo o que é energético, e temos que arranjar soluções ao minuto, ao momento, à semana, e por isso é que nós também temos a possibilidade e os instrumentos políticos para que possamos tomar decisões e validar decisões dos executivos de forma rápida. Gostaria que a Associação Nacional de Municípios tivesse aqui um papel mais ativo. Não posso delegar esta responsabilidade só nas juntas de freguesia, só nas câmaras municipais. Isto tem que ser uma ideia a partir da Associação Nacional de Municípios, a negociar com o próprio governo, o próprio governo arranjar soluções. Isto é um âmbito muito mais alargado, não podemos reduzir a medidas pontuais. A Albergaria vai ser assim, Aveiro vai ser assado, Ilha vai ser de outra forma. Devia haver medidas concertadas entre todos, porque a população iria agradecer, e as campanhas de sensibilização, até para o próprio habitante, não é? Seriam mais eficazes, e também a sua consciência seria chamada para que eu também tenho que economizar, também tenho que poupar na água também, que é um bem essencial e de nossa sobrevivência, e fazer isso. São campanhas sérias de sensibilização e medidas sérias, sem olhar a partidos, a movimentos, porque isto é para todos.
Uma força mais coletiva. Nuno Queais, bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Os votos já estão feitos por todos. Novo Presidente da Conselhia do Partido Socialista em Ilha. E aqui nessa condição também de representante da Conselhia. Esta questão da energia toca também muito por aquilo que ouvimos aqui, às questões das políticas nacionais, do Governo, onde o Partido Socialista tem maioria absoluta, confortável. Estamos perante um quadro que já se sabe é difícil, mas que está a ser bem trabalhado, orientado para ter respostas no país como um todo?
Bom dia a todos, aqui aos meus colegas aqui de painel e às pessoas lá em casa. Antes de mais, quero agradecer as felicitações apresentadas. Espero estar à altura e que seja um mandato fundamentalmente cumprindo claramente todos os princípios democráticos, não só internamente, mas fundamentalmente em prol da comunidade, e é esse o objetivo. Senão também não estaria aqui, não teria sequer candidatado a Presidente da Conselhia do Partido Socialista de Ilhavo, que é exatamente esse o nosso núcleo, o nosso raio de ação, e é para esta comunidade que queremos e devemos trabalhar. Do ponto de vista energético, toda a política energética...
Já agora, só antes do ponto de vista energético, porque no dia da eleição... creio que não foi possível ouvi-lo, ficou satisfeito com a adesão dos militantes, só para termos esta nota.
Sim, fiquei bastante satisfeito com a adesão dos militantes à votação, não só satisfeito com a sua adesão, eu estive durante o período eleitoral, estive na sede, acima de tudo fiquei bastante mais satisfeito com os incentivos, com o apoio manifestado pela quase totalidade dos militantes, tendo a que alguns eu ainda não os conhecia. Mas mesmo assim tentei-me a conhecer, falei com todos os militantes, portanto estou satisfeitíssimo com o dia, com o ato em si, portanto preparado para trabalhar em prol do município e do Partido Socialista
com energia.
Em termos de energia, que é o que estamos aqui a falar, até começando pelo caso da iluminação de Natal, eu percebo os contratos que as empresas tenham, percebo muita coisa, mas...
E as luzes não foram ativadas,
sim,
não é?
Não foram porque não podem. Há que ter em conta que, tudo bem, a Câmara aceitou, provavelmente teremos aqui algum desconto, a Câmara, do ponto de vista financeiro, não está a economizar com esta colocação tão antecipada, tudo bem, não é por aí, não nos pode queixar que não estamos já enfeitadas, o centro de Verdilha não está já enfeitado, está enfeitado. Quanto à iluminação e à sua utilização, vai haver, portanto, já houve a indicação que vai existir restrições quanto à sua utilização. A iluminação de Natal só poderá estar ligada num período curto, vai ser desligada muito mais cedo, assim bem como as montas. Portanto, o Ministério do Ambiente, conjuntamente com o Ministério da Economia, no âmbito da energia, vão dar, porque obrigatoriamente não temos alternativas, isto só tende a piorar pelo que temos assistido, o que temos assistido nos últimos dias, portanto, obrigatoriamente vamos ter que ter medidas e o Governo vai ter que tomar algumas medidas que influenciem a utilização de energia. Agora, temos também que ser racionais no que se vai apresentar, tanto que nós não somos um país, temos essa grande vantagem do clima, não estamos na dependência dos alemães, porque os alemães estão claramente preocupados a partir do momento que iniciou este conflito, a verem à distância, porque tinham o inverno seguinte, que é o grave problema de qualquer um desses países, quer seja a França, quer seja a Alemanha, todos os países nórdicos têm uma clara dependência, na realidade uma clara dependência energética por falta de visão no passado, ou falta de estratégia no passado, e neste caso a própria Alemanha é uma das principais culpadas em não haver alternativas ou haver soluções alternativas para a resolução deste problema. Portanto, agora vão ter que enfrentar este inverno provavelmente com menos condições de conforto do que tinham no passado. Mas para quem não saiba ou não conheça a realidade alemã ou francesa ou dos países nórdicos, nós estamos a falar que eles no inverno, na realidade, também gastam um excesso de energia. Para eles terem casas, porque o nível que eles colocam o aquecimento das casas a um nível muito superior àquilo que até é o aconselhado para a nossa saúde. As nossas habitações devem estar, não devemos dormir com temperaturas superiores aos 18, 19 graus. Estas temperaturas devemos ter na nossa casa, é hoje temperaturas ideais para viver, e as casas na Alemanha e na França andam-se de manga curta, porque até se sobra com uma de manga curta em casa, porque eles estão 25, 26 graus, coisas exageradas. Portanto, É lógico que vão precisar, porque para chegar a essas temperaturas, à temperatura de 20, é necessária muita energia. Na Alemanha, fundamentalmente, quando têm dias com muitos graus negativos, portanto, há essa necessidade obrigatória. Tudo bem que eles também tiveram políticas de passado que nós ainda agora estamos a começar a implementar no nosso país, fundamentalmente no âmbito da eficiência energética. Eles já tiveram todos esses cuidados no passado, portanto, estão um bocadinho à frente, mas estão, neste caso, na dependência fundamentalmente do gás. É o que eles, na realidade, vão ter este grave problema, que é o custo do gás. Relativamente àquilo que é e que o nosso município, o que se pode fazer, o que é que a nossa Câmara pode fazer para também se juntar a esta diminuição do consumo, ao controle do consumo, porque por muito que queiramos responsabilizar as pessoas ou pedir às pessoas para deixarem de consumir, há uma série de gastos que são obrigatórios. Eu acho que sim, que devemos sensibilizar as pessoas para deixarem de ter aqueles exageros com aquelas... alguns casos são exageros, com grandes iluminações natalícias que as pessoas pagam contas exorbitantes que se venham a saber depois. Acho que sim, que devemos apelar a um uso racional de energia, assim como no verão também se apelou às pessoas usassem racionalmente a água, atendendo ao problema que tivemos de seca extrema este ano, que foi mais algo a juntar ao nosso quadro, infelizmente. Agora, do ponto de vista do município, sim senhor, o contrato que foi assinado para... Pronto, é utilizado um termo de comunidade, na realidade, a companhia que assina o contrato com a Câmara, com aquela energia produzida, vai vendê-la ou distribuí-la em todos os parceiros, os clientes à sua volta, sejam eles comunidade ou não, irá convidar provavelmente mais alguns para poderem fazer à comunidade e comprarem energia àquele preço, que é bastante vantajoso para a Câmara. Agora, como aqui foi referido, se calhar é curto, podemos pensar em soluções do mesmo género, até porque não estamos a falar em custos para a Câmara, portanto podemos tentar, estamos a falar na diminuição do custo da energia.
Uma contratação coletiva.
Não, começar a contratar para mais equipamentos, quando seja necessário, fazer um levantamento das necessidades mínimas para o seu funcionamento, embora tenha aqui algumas dúvidas que no caso das piscinas seja muito relevante o impacto, mas atendendo a que neste momento temos energia temos as escolas, fundamentalmente olhar para o que utilizamos durante o dia para a colocação de painéis fotovoltaicos, para que pelo menos essa energia tentarmos diminuir o consumo durante o dia, porque o custo das piscinas é o aquecimento da água, a sua utilização é sempre e é fundamentalmente fora do período do dia, terá que ser feita um outro tipo de gestão. Agora, aquilo que foi a decisão da Albergaria Velha relativamente à utilização das piscinas, não sei, não tenho dados para dizer se é uma excelente decisão ou não. Não faço ideia qual é a fonte de energia que eles usam. Se eles têm algum tipo de equipamento, porque temos vários tipos de piscinas. Há piscinas que estão com equipamentos com altas no aquecimento, com bombas de calor com altas taxas de eficiência. Ou seja, não sabemos na realidade do que em questão. Portanto, não vou...
E será sempre temporário. Até encontrar.
Isso será sempre questionável. Nós temos que ter aqui sempre um ponto de equilíbrio, claro, não é? Temos que ter um ponto de equilíbrio entre a utilização e o benefício que damos à comunidade e o custo que estamos a ter, desde que não seja demasiado exagerado, porque as pessoas também pagam a sua mensalidade, é lógico que é para ajudar aos custos, há aqui um investimento do município para esta prática. Eu acho que deve ser mantido até que o município veja e faça as suas contas, e acho que é insustentável durante X tempo esta utilização. Enquanto isso não se verificar, acho que estes equipamentos devem continuar. Ponto aqui, deixo pelo menos, no caso da Câmara, do município, pensar em eventualmente equipar mais alguns equipamentos que com painéis fotovoltaicos ou com contratos deste género, que não haja necessidade de um investimento por parte do município, porque aquilo que é vantajoso e bastante vantajoso neste tipo de contratos é que não há necessidade de investimento. Podem adquirir os painéis fotovoltaicos ao fim de alguns anos, sendo que ao fim de 10 anos são do município. Portanto, isto é quase o melhor dos dois mundos. Não há investimento, temos uma redução do custo da energia e ao fim de X anos o equipamento é do município para a produção de energia para as suas necessidades.
Mas vemos, portanto, nesse capítulo, vemos muita gente do setor e que trabalha no setor a dizer que, ou a aguardar, por exemplo, o Orçamento de Estado, aqui com muitas dúvidas sobre as políticas do Governo, que também têm tido variações e vão variando.
Mas as políticas do Governo relativamente à matéria, como já foi, algumas até já foram apresentadas pelo Ministro do Ambiente na passada quarta-feira, vão no sentido de continuarmos aquilo que já existia, de incentivos para neste caso, para o setor público, para os edifícios públicos, para as empresas públicas, já estava. Portanto, não acreditamos que vá haver uma grande alteração nesse caso, porque o cerne do investimento que vai haver por parte do Governo neste Orçamento de Estado é claramente para o setor empresarial, e não é o setor empresarial do Estado, é fundamentalmente para o setor privado, que há uma grande necessidade de apoio energético. Estamos a falar em 3 mil milhões de euros que vão ser atribuídos, vão ser investidos neste apoio às empresas. Portanto, em termos do setor, através do Fundo Ambiental, os programas irão ser replicados, poderá haver um reforço, como irá haver reforço também para os nossos utilizadores, daí que todas as empresas de energia acabem por apresentar, a partir do momento da criação da legislação este ano, no início deste ano, em janeiro, a partir do momento que foi criada a legislação da criação das comunidades energéticas, que acaba por ser um processo até bastante complicado de se alguém o quiser, se nós quisermos criar aqui uma comunidade na Gafanha da Nazaré, temos que arranjar pessoas, temos que juntar pessoas, temos que criar uma associação, que esta é uma associação ou uma cooperativa que vai gerir a aplicação, tem que ter um terreno onde são instalados, mas a energia vai ser partilhada e vai ser benéfico para todos. Só que é difícil, e para isto há incentivos, e grandes incentivos. O projeto são financiados até, se não estou em erro, até 240 ou 250 mil euros e têm que ser executados em 2 anos, ou seja, nem há necessidade de investimento, porque só apresentam a candidatura, depois da candidatura estar aprovada, então inicia-se todo o processo. O que é que as empresas de energia deste país viram aqui uma grande oportunidade, que é elas próprias criam uma comunidade, colocam tudo, registram-se como tal e depois vão buscar os parceiros. E aqui o que é que estão a oferecer? Oferecem um preço base para a energia produzida e consumida. Portanto, há aqui uma redução relativamente ao valor do quilowatt-hora que é consumido pelo município ou pelas empresas, porque eles também estão a fazer estas propostas às empresas e já há muitas empresas que assinaram este tipo de contratos, e já há empresas a funcionar neste género, não só com o EDP como com outras empresas que estão a operar. Isto é benéfico para todos e fundamentalmente também é benéfico para o país, porque estamos a instalar painéis, estamos a reduzir o consumo, mas mais uma vez estes projetos são bons para todos os que funcionem durante o dia, tanto porque é produzir, consumir, é este o objetivo.
Eu quero, permita-me que, Nuno, aquilo que disse está correto, está completamente correto. Agora, há uma diferença entre quando as empresas promotoras são empresas energéticas e o comum dos cidadãos ou o comum das comunidades que se venham a criar, que é a utilização excessiva. Enquanto que numa comunidade que pertence a uma companhia elétrica, a produção excessiva tem um valor económico, quer dizer que aquela energia é fornecida gratuitamente. Para mim, que tenho 2 painéis solares, toda aquela que eu produzo a mais lanço gratuitamente na rede. E isso tem sido um desincentivo, de certa forma, ou uma minimização dos investimentos privados. Porque nós fazemos as contas, eu normalmente gasto aquilo que 2 painéis produzem, mas se calhar poderia ter capacidade económica para produzir 3 ou 4, se existisse a capacidade de ceder a um preço razoável. Não é aquilo que se passou há uns anos atrás, em que se vendia mais caro do que aquilo que se pagava. Não, nem estou a dizer se calhar a 50%. Mas que haja aqui um espaço para a comercialização das energéticas e que haja também a capacidade do cidadão ver aqui algum retorno. Porque eu, em vez de ter dois painéis, teria três, que cobriria alguns dos meus picos durante o dia, e o restante era cedido à rede, da qual eu tinha um benefício parcial. E é este tipo de políticas que eu acho que nos está a faltar neste momento. Podíamos ter aproveitado, nem que fosse de forma transitória, aqui abrir e permitir esta comercialização e desproteger um pouco aqui as empresas energéticas. Porque eu percebo que há aqui uma bolha que se protege, para os proteger, e que é necessário que as empresas energéticas com capacidade financeira e que tenham a potência para continuar a investir e que tenham, queiram ter lucro, mas em tempos de crise, decisões um pouco mais arrojadas.
E eu estou de acordo com o que está a dizer.
Eu acho que estamos todos em sintonia.
Respondo já.
Agora, há aqui outra situação.
Houve medidas. Houve algumas.
Há outras que são de sentido contrário. Uma boa medida foi a diminuição do IVA nos painéis solares, mas em contrapartida não houve reforço do fundo ambiental para o pagamento destes investimentos, e aquilo que era um reembolso a 85% que existiu até maio, penso eu, na segunda parte do ano não existiu. E existem outras fontes de energia, como que na nossa zona até seriam vantajosas, como a energia eólica, termos pequenas ventoinhas que nos fornecessem durante a noite, que nós temos, até somos uma zona bem ventosa.
Eu não queria ser sozinho.
Mas eu é assim.
Essa matéria-prima não nos falta.
Eu estou numa zona em ilha que, felizmente ou infelizmente, todas as noites tenho vento. Era um pouco mais. Era mais uma contribuição, e em que nos permitia cobrir um pouco das necessidades energéticas fora da hora da produção da solar, que é aquilo que nós mais temos mais à mão. Há aqui um conjunto de interesses que continuamos a não conseguir compatibilizar. E a questão da França e da Alemanha. A França tem a posição que tem porque é fortíssima na energia nuclear, e protegendo a produção nuclear para que manter aquela fonte de rendimentos e a proteção àqueles investimentos que necessitam da sua rentabilidade. E por isso nós ainda não nos conseguimos despir de todos estes estas necessidades. Por vezes são necessidades e são compreensíveis, mas de todos estes interesses que por vezes vão além daquilo que é o interesse comum.
Sim, mas eu acho que neste caso o Partido Socialista tem sido sempre quem tem lutado claramente e tem tentado lutar contra estes interesses instalados, como está aqui a referir. Neste caso, em específico, a legislação já permite, tanto como eu disse, estou de acordo, que devíamos, na realidade, toda a energia que colocamos na rede deveria ser valorizada. Até porque a grande maioria dos portugueses, uma percentagem considerável, já está com os contadores inteligentes, já permitem e facilitam esta injeção, embora a REN é que iria ter o problema da sua gestão, porque a REN, isto na rede, isto não é termos os fios ligados e só injetamos para lá. Portanto, isto tem que ser tudo bem dimensionado, porque senão não funciona, como devem compreender. O funcionamento da rede elétrica é algo que é muito complexo a nível de um país, de uma cidade, de uma rua. Tudo isto tem diversas complexidades e não podemos esquecer deste pormenor, que é só injetar. Mas é possível. O que me interessa que eu vou dizer é a política que está implementada no Brasil, onde tudo o que é produzido é consumido e é vendido à rede a um preço aceitável. Em Portugal, inicialmente, não havia esta permissão. O Partido Socialista desbloqueou, conseguiu, se calhar contra tudo e contra todos na altura, que todas as pessoas que tenham painéis superiores, capacidade instalada a 4K, 4 kW, ou seja, estamos a falar em ter 10 painéis aproximadamente, 400 watts, passa a ser designado por produtor. Sendo que tem que se registar como produtor, só tem que estar registado, negocia com qualquer entidade, vende. Só que havia uma questão muito importante que é preciso não esquecer aqui, que é, se calhar foi por esse motivo que o Pinto Reis só colocou dois painéis. É que, em janeiro de 2022, se eu negociasse com uma entidade, qualquer que fosse, EDP ou qualquer outra empresa, eles diziam-me que, no máximo dos máximos, me davam 3 a 4 cêntimos por quilowatt que eu injetasse na rede. Bem, isto quer dizer que, na realidade, ao fim de um ano, eu não conseguia sequer pagar meio painel fotovoltaico. Ou seja, para que é que eu iria estar a investir em excesso?
Acrescido que havia uma taxa de 600 euros que também tinha que se pagar. Logo para legalizar a instalação.
Não, mas essa já não existia. Já foi retirada, já na legislação já foi, que foi alterada em 2020, foi eliminada essa taxa. Portanto, para os pequenos, porque estamos a falar nos pequenos, não é acima dos 20K. Quem tivesse acima dos 20 é que tinha que fazer esse pagamento, porque estava noutro nível. Eu estou convencido, e não tenho informações privilegiadas nesta matéria, não é por ser o governo do Partido Socialista, eu sou do Partido Socialista, que temos qualquer tipo de informações privilegiadas, ministério a ministério, pasta a pasta, mas estou convicto, até pelos indicadores e como já foi comunicado até na passada quarta-feira, pelo nosso ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, vamos passar a ter a isenção em sede IRS, porque isto era o outro, não é? Produzíamos a 3 cêntimos ou 4 e depois ainda tínhamos que pagar imposto, né? De por cima tínhamos que pagar a taxa liberatória sobre este valor, ou seja, aqui na cima eram 28% sobre este valor, o que não tinha de cabimento algum. Pronto, vamos estar isentos em sede IRS até ao valor, se não estou em erro, de 1000 e qualquer coisa que foi apresentado, não sei precisar, mas era até um determinado valor. Tudo bem, portanto, estas pessoas vão estar, ficam isentas de pagar estes ditos 28% para esta produção. E estou convicto que também irá haver a diminuição para ser produtor para que se possa negociar. A título informativo, posso dizer que há muitas pessoas que neste momento têm mais do que os 4K instalados e outras instalaram-nos recentemente e assinaram contratos com estas empresas de fornecimento a 12, 14 e 15 cêntimos. A média é 150 € por megawatt. Ou seja, estamos a falar num valor bastante considerável. Isto quer dizer que, por cada, no mínimo, por cada ano que tem as placas montadas, vai pagar duas placas, duas a três placas, conforme a que gastar, não é? Porque se gastarmos muita, vendemos menos, não é? Mas, ou seja, passou a ser rentável, mas é neste contexto. Esperemos que isto da guerra não seja muito prolongado. Se for muito duradouro, isto rapidamente se reverte. A outra parte, em termos legislativos, que espero que se mantenha, e podemos, não nos podemos esquecer que há um acordo de todos os países da União Europeia, neste caso Portugal é claramente dos que está mais atrasado em eficiência energética. Temos obrigatoriedade até 2050, e foi assinado com a União Europeia, de investir muitos milhares de milhões de euros na eficiência energética das habitações da população portuguesa. O programa que o Pinto Reis se referiu, que esteve em vigor desde 2020, ficou em orçamento de Estado para 2021, ficou em orçamento de Estado para 2022, e é para continuar. Portanto, o programa de incentivo à produção, à eficiência energética nos edifícios, até no primeiro, na primeira, até era só para edifícios anteriores a 2006, se não estou em erro, ou 2007, era para edifícios já com alguma antiguidade, mas na realidade não tinha a sua lógica, porque os edifícios construídos em 2013 e 2014 em Portugal continuaram a ter as mesmas políticas de eficiência energética, porque não houve nada que os obrigasse. Só a partir de 2009 ou 2010, não estou em erro, é que em Portugal, também numa governação socialista, passou a ser obrigatório que edifícios começassem a ter aquecimento de águas sanitárias utilizando uma energia, neste caso o sol, o que facilitaria pelo menos nesta matéria. Ou seja, nesta aproximação em termos de eficiência energética com os restos dos países da União Europeia, o Estado vai, neste caso o Governo, vai continuar a investir para que as pessoas produzam a sua energia.
Margarida, para fecharmos, rematarmos esta questão da energia.
Antes de mais, eu quero agradecer esta lição que tivemos de promoção do Orçamento de Estado e do que é os governos do Partido Socialista, que de facto é de convicção convicções, não é de soluções. E é isso que me preocupa como social-democrata e também como partido de governo, é que nós continuamos a viver de convicções, mas soluções não há. E nós não podemos ser assim. Tem um governo de maioria absoluta, podem tomar decisões democráticas, naturalmente, apresentar soluções democráticas e para todos. É isto que eu ainda não consegui perceber. Porque é que o senhor António Costa, primeiro-ministro deste país, há 7 anos, continua a dizer que vamos fazer, vai acontecer? Não acontece. O que é certo é que não acontece. O dia-a-dia das pessoas não muda. E nós não podemos viver de promessas. Os portugueses depositaram o seu voto para uma maioria absoluta do Partido Socialista. O Partido Socialista só existe inflação em 2022. Ela transitou de 2021 desde abril. E isto é inegável. E nós continuamos a chover no molhado. E isto não pode acontecer. As decisões têm que ser tomadas de forma assertiva e não é aqui com dados estatísticos, porque eu também podia vir para aqui com dados estatísticos. O governo Passos Coelho, há 10 anos atrás, apresentou uma solução energética no Conselho Europeu, em Bruxelas. A Merkel não foi um dos países que, e naturalmente a França, pela energia nuclear, que nós não temos, que não levou a bom porto estas soluções do atual, na altura, o ministro do Ambiente, que era uma pessoa, e é uma pessoa capacitada, que sabia o que estava a fazer e que sabe o que está a fazer, porque este ministro do Ambiente também não inventa milagres. O secretário de Estado do Ambiente, menos ainda, não é? Porque a partir do momento em que um secretário de Estado e um ministro permite que haja isto aconteceu, a polémica da Endesa, e na semana a seguir, câmaras municipais como a de Gaia e etc., aconteceu, vão cancelar laços contratuais com uma distribuidora de energia para fortalecer a companhia, onde o Estado também tem alguns interesses, que é a EDP. Epá, começamos a desmontar isto tudo, não é? Não pode ser. O mercado, nós somos por um mercado de escala, a concorrência tem que ser leal. É como a TAP. Nacionalizaram a TAP quando o Partido Social Democrata saiu, agora já querem privatizar. Privatizar a preço de desculpem o termo, de feira, não é? Porque a TAP não era um problema nacional que o Partido Social Democrata e o Partido Socialista trouxe-nos uma TAP, que também tem um impacto grande, enorme no consumo de energia em Portugal, que já vai em quase 4 mil milhões de euros e vão vender por preço? Porque é que nacionalizaram? Por uma geringonça que eles acreditaram que iria funcionar, que nunca funcionou, naturalmente, e agora que são maioria absoluta, os parceiros de geringonça já não estão lá deles, mas souberam privatizar, repor, e o custo que isto está a ter para os portugueses ao fim disto, deste tempo todo. Aquilo que eu sei são os dados do INE. Em setembro fechámos com uma taxa de inflação de 9,3%. 9,3%. É uma variação homóloga muito grande. Homóloga para igual período. Vejam como é que estava em setembro de 2021. Ainda estávamos em situação de pandémico. Portanto, vamos ser sérios. Eu não preciso que me vendam, entre aspas, a ideia do Orçamento de Estado, que o Partido Social Democrata já disse que vai votar contra. O Partido Social Democrata vai votar contra com fundamentos. O Partido Social Democrata explica aos portugueses diariamente que é insuficiente o que se está a fazer, é insuficiente o apoio às empresas, porque o Partido Socialista nunca olhou, agora lembrou-se que existe uma economia, mas o PRR tem uma eficácia e uma implementação de décimas. O PRR tentou, o Sr. Primeiro-Ministro tentou negociar no Conselho Europeu o prolongamento do PRR e, naturalmente, que os países parceiros disseram: não, se uns cumprem, o senhor tem que cumprir. Porquê? Porque nós vamos por convicções, não é por soluções. E isto é que está errado. E a grande diferença entre o Partido Social Democrático e o Partido Socialista é mesmo esta. É que nós olhamos para os privados, não diabolizamos os privados. Os privados fazem parte da economia. Os privados empregam milhões de trabalhadores. Porque o Estado emprega numa população ativa que seja de quase 5 milhões, emprega 600 mil. Os outros são todos privados. E quando nós não olhamos para esta dimensão, e lá está, estamos a ter uma visão regional, nós não podemos ter uma visão regional. Nós, quando estamos a governar o partido, o país, não é como governar um partido ou um município. Nós, quando governamos um país, temos que olhar para diversas realidades e as regiões autónomas, não esquecer as mesmas, e olharmos para isto, para soluções europeias naturalmente, porque se nós não reduzirmos só Portugal, quer dizer, nós não estamos sozinhos. Isso foi no tempo de outra senhora. No tempo de outra senhora que estavam sozinhos. Agora não estamos. Temos que contribuir, fazer parte da solução. Agora, dizer que a solução até era do Partido Socialista ao governo, então digam-me soluções práticas daquilo que implementaram os portugueses. E depois, nós podemos dizer, em contrapartida do Partido Social Democrata, aquilo que nós deixámos aos portugueses, além de resolvermos três bancarrotas, pré-bancarrotas, não é? Mas deixámos muita obra. Se não fosse o Partido Social Democrata, não tínhamos as vias de comunicação que temos, não temos a rede de saneamento que temos, a de iluminação, as empresas não tinham crescido ou cresceram, o desemprego não tinha baixado o que baixou, porque havia um Presidente da República que até era socialista, em sua memória, com todo o respeito que tenho, que dizia que Portugal vai além do déficit. E o governo do Partido Socialista só tem falado do déficit, mas não fala de inflação, não fala do crescimento, não fala de soluções, não fala do problema grave que existe na saúde, não fala das incompatibilidades que existem entre ministros e empresas privadas, porque aqui Del Rey, se fosse um governo do Partido Social Democrata, Deus me acusa. Eu peço imensa desculpa pelo desabafo, mas por muito menos havia de ministros serem despedidos ou exonerados. Portanto, porquê? Porque tínhamos e temos e continuaremos a ter o bom senso e perceber que, de facto, aquilo que é o limite da dignidade governamental tem que se manter. Porque nós não podemos exigir às pessoas que sejam, isto não é para ser sério, nós temos que o ser. Nós não podemos exigir às pessoas que tenham uma conduta, ou até uma, vamos falar, uma empresa que concorre para um concurso público, energético, de obra pública, obras públicas que este Partido Socialista em 7 anos fez nada. 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 Este governo não aposta na estrutura pública. Nada. Quer dizer, se não fossem os privados a remendar esta economia, eu não sei onde é que Portugal poderia estar. Mas se nós olharmos para trás e verificarmos que o crescimento que existe não é só o bolso das pessoas, mas sim a dignidade de viver e de estar, seria muito bom. A dignidade de ir a uma urgência de obstetrícia e ter um médico para ser atendido e não um horário de férias ou pós-férias. É isto que o Partido Socialista não consegue resolver. Porque aqui Del Rey, e desculpem a expressão, se fosse o Partido Social Democrata da ala esquerda deste país, e digo declaradamente, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista punham as pessoas na rua a manifestarem-se e a par e com a conivência de alguma parte do Partido Socialista, que é essa parte do Partido Socialista que me preocupa. Não é o Partido Socialista, há uma parte do Partido Socialista que me preocupa, como também há uma parte do Partido Social Democrata que me preocupava. Mas nós tivemos que arrumar a casa, e vamos arrumando, nós vamos percebendo. E depois conotam o Partido Social Democrata numa baralhação política de interligação e coligações, que, quer dizer, o Partido Socialista, a Social Democrata, já esteve coligado com o Chega, já esteve coligado com o PS, já esteve, por amor de Deus. Eu acho que esta, temos que falar a verdade às pessoas. E é isto que eu acho que não está a ser feito. Eu acho que não está a ser feito, não. Eu tenho a certeza que não está a ser feito. Eu não posso exigir aos municípios, porque vem aí isto, a delegação de competências. Isto é um assunto muito sério. É um encapotar, um sacudir de água do capote do governo. Porque o orçamento agora é muito bonito. Vão apresentar o documento que nós vamos chumbar, naturalmente, com argumentos. Não vamos chumbar por chumbar, para apresentarmos soluções. Até na área é o bom senso. É o bom senso. Se nós apresentamos soluções e não, nem sequer uma vírgula lá apoiem, é um governo surdo e cego na sua governança. Portanto, isto, naturalmente que que nós há formas de estar na política e não somos nós que dizemos o senhor um dia vai e eu cá continuarei. Isto não é assim. Pode não estar. Pode não estar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porque aquilo que aconteceu noutros países, que até são países irmãos, o centro político desapareceu e depois não venham dizer que os ultra estão a vir ao de cima. Quando há políticos que têm esta postura de arrogância e de petulância para os senhores deputados, ministros, preocupa-me porque eu estou a voltar 50 anos atrás. Isto preocupa-me com um democrata. Quando eu não estou a falar de governo, estou a falar de ministros. E depois tem que vir um primeiro-ministro remendar a mão. Isto é que tem que acabar. Porque neste momento os assuntos são tão sérios. São tão sérios. Nós vamos votar contra e temos justificações. Não é votar contra para que governo. O governo tem mais de quase quatro anos de governação. E nós queremos que o governo não arranje desculpas para cair.
Márcio, estamos na parte final. Iniciou esta conversa, que nós pensávamos que iam ser aí uns 20, 25 minutos, e afinal transformou-se aqui numa dissertação também, não só sobre energia, sobre orçamentos.
Em tom de ironia, depois das explicações todas que deram, só tenho que dizer onde é que eu tenho que assinar. Uma coisa que me deixa mais ou menos, que me deixa tranquilo e com esperança, é que os milhões que tem que se gastar até 2050 não se vai ser em 2048 ou 49, porque o Chega antes disso vai ser executivo, vai ser o André Ventura vai ser primeiro-ministro, portanto, e ele vai logo acabar com essas questões. O resto das questões que aqui foram abordadas, o orçamento de Estado é mais do mesmo, não traz soluções para as pessoas. Podiam ter um orçamento com muito mais medidas de apoio às famílias, que não é o que se vê neste orçamento. Foram feitas propostas que eu arrisco-me um pouco a dizer que o Governo, se calhar o Executivo da Câmara parece um bocadinho como ao Governo, não houve nada nem ninguém. As propostas são apresentadas, não houve nada nem ninguém. Quem está no Governo faz, e como tem a maioria absoluta, fazem o que querem, entre aspas, com a sua governação. Por isso, estou à espera de mais quatro anos muito difíceis, muito complicados. Eu que trabalho na saúde sei da realidade que se trata e é com muita pena que cada turno que eu acabe sai triste com a falta de investimento que há na saúde e a falta de meios que há. Isto é a realidade que existe e que não somos nós que sofremos, as pessoas que lá trabalham, nem dos visitantes, é das pessoas que lá estão a sofrer. Devia haver mais investimento. Este governo tem fundos, ou melhor, não é só este governo, porque a nossa Câmara também tem para investir, não é na saúde, mas porque o que me traz a falta de investimento é que o Unidos, todas as vezes que nos falou de alguma coisa, não há dinheiro. O dinheiro há, eu tenho sempre de abordar desta forma. O dinheiro há, o dinheiro existe. É preciso racional bem. Por isso, vou já deixar uma sugestão, sei que vou ser muito criticado, mas depois sei que primeiro estranhas, depois entranhas. Por exemplo, no Festival do Bacalhau gastou-se 400 mil euros. Uma das minhas sugestões ao Unir, que vai ter mais festivais para preparar, é...
Unir
é que, peço desculpa, é que gaste um bocadinho menos. Por exemplo, 375 e deixe 25 mil euros para animar as praias de verão, que tanto precisamos. Não é necessário esse dinheiro todo, mas que deixe essa verba. Que se calhar o Festival do Bacalhau não faz tanta diferença e às nossas praias faz, para cativar mais turistas. É por este caminho que nós temos que andar e não é vocacionar o dinheiro só para um festival. Não, não podemos vocacionar o dinheiro para um festival e esquecer-se do resto, que é o que tem acontecido no nosso concelho.
Está a abrir caminho aí para o debate sobre o orçamento, não é?
Exatamente.
Está curioso com o que vem por aí?
Eu?
Temos os partidos a mexerem-se, a dizer que vão estar no terreno, a ouvir no fundo os cidadãos também. Esta é uma circunstância política especial, não é? Não há uma maioria, é necessário haver
consenso. A minha opinião, não me acredito. Não me acredito porque... Não me acredito. Eu não vou falar muito porque não posso, mas não me acredito.
Não acreditei
que vá mudar muito o nosso conselho, em termos de orçamento.
Que o orçamento se mantenha dentro.
Exatamente, exatamente. Por exemplo, olha, o dinheiro que o município vai receber agora a mais, do acerto de contas, só peço que seja bem investido. Bem investido. E que não olhem só para a ilha, olhem para as outras freguesias também. Há muita coisa a fazer. Há muita coisa a fazer. E não gastem mal o dinheiro. Se não têm dinheiro para regar a relva, não gastem dinheiro no sistema de relva. Olha, por exemplo, peguem esse dinheiro e arranjem os caixos pescadores. Que é lamentável, é vergonhoso a forma como aquilo está. É vergonhoso. Qualquer pessoa, qualquer um de nós que se aproxime daquilo é vergonhoso. Eu tenho vergonha de passar lá e moro lá. Da forma como deixaram aquilo. Ah, eu sei que foi aberto um concurso. E sabe, disseram isso há 8 meses. Mas diariamente os pescadores têm que andar em cima daquelas tábuas que têm fendas de 1 metro. Isso é que é vergonhoso. E é nisso que nós temos que nos focar. É que aqueles trapiços que lá estão, não têm os barcos, diariamente são utilizados. E nisto sim, isto tem que ser mantida urgente a ser tomada.
Já não vamos entrar aqui em questões de fundo, outras questões de fundo, mas esta questão orçamental é interessante. O Partido Social Democrata diz que vai andar agora na...
Diz não, vai.
Vai andar mesmo. Anunciou que vai andar a ouvir.
Não, mas não vai andar agora, nós andamos todos os anos.
E o que é que se pode perspectivar, Margarida, sobre o trabalho e este trabalho final para o orçamento?
Temos que ouvir as pessoas, porque nós, mediante aquilo que o Executivo Camarário apresentar, de executivo camarário e depois também será avaliado na Assembleia Municipal, nós também vamos apresentar as nossas propostas. E sempre ouvimos as pessoas, não era agora, só porque não somos poder que vamos deixar de as ouvir. Pelo contrário, temos que manter aquilo que sempre fomos, não vamos aparecer agora, sempre o fizemos. Todos os anos, porque sempre ouvimos as pessoas. Naturalmente que nós, este Executivo Camarário já tinha tido um reforço por via da Receita Fiscal pelo IMT, agora vem mais 400 mil euros, portanto, espero que seja um orçamento ambicioso para as pessoas. E, naturalmente, que nós iremos também, por via dos nossos vereadores eleitos, fazer as nossas propostas, na esperança que o Sr. Presidente de Câmara e vereadores que estão no Executivo façam o documento que olhe para o Conselho no todo e não ou só nesta freguesia ou só naquele bairro, ou seja, porque nós temos de ser mais ambiciosos. Podemos ser minuciosos, mas temos de ser mais ambiciosos. E não podemos só viver de festas e festivais. Existem obras estruturais, existem, nomeadamente, o acordo que existiu na Ação Social. Não sei até que ponto não terá que haver aí alguma revisão ou pelo menos o Executivo Camarário terem atenção por causa da inflação, o aumento da energia, a cláusula não ter que ser atualizada para as associações que contrataram com o Executivo Camarário. Portanto, há aqui situações que nós temos que ter naturalmente uma almofada para fazer face a estes constrangimentos.
Nuno Queais, expectativa do que está pela frente agora?
Só de dar uma nota anterior, relativamente àquilo que foi dito aqui pelo Partido Socialista e pela governação do António Costa, assim, é uma visão de uma remodelação do PSD, como foi dito, foi arrumar uma casa e ficaram com esta visão, e é este o discurso que vão ter e que irão ter, é o que já estamos habituados e vamos continuar a ver, mas os portugueses sabem que isso não é verdade, daí que nos tenham também dado uma maioria absoluta, reconhecem o trabalho que tem sido feito em prol das suas condições de vida, da qualidade de vida, o investimento que tem sido feito, inclusivamente a área da saúde é uma área dificílima de gerir. O Governo Socialista, claramente o Governo que mais investiu na saúde, além de ter sido o criador do Serviço Nacional de Saúde, sem ele não existiria. Não foi sozinho.
Não foi sozinho.
Foi o principal impulsionador da sua criação. Estivemos
mas ele teve mais forte que o Governo do Partido Socialista.
Mas relativamente àquilo que é o investimento no Serviço Nacional de Saúde, o Partido Socialista tem investido muito, este Orçamento de Estado é mais um desses Orçamentos de Estado em que irá haver bastante investimento. O que está a acontecer provavelmente é fruto de muitas coisas que terão corrido menos bem, não só nestes mandatos, mas claramente aquilo que se vê é provavelmente é resultado de uma má planificação do passado, de há muitos anos atrás. E agora estamos a correr contra o tempo em muitas áreas, fundamentalmente na falta de profissionais, o que é muito mais difícil, o que é muito mais difícil de resolver em muitos casos.
E quando o orçamento
relativamente ao orçamento
das semanas que estão aí pela frente.
É o orçamento da Câmara, espero que seja cumprido como vem, tem vindo a ser hábito, pelo menos era aquilo que estávamos habituados, atempadamente serem-nos enviados os documentos para que nos possamos analisar e apresentar propostas e nos podermos manifestar sobre o orçamento do município. É esse, é aquilo que espero, não poderei esperar outra coisa, relativamente àquilo que expectativas que possa ter daquele documento que o Unipe Fazer irá apresentar. Não tenho expectativas, vamos aguardar para ver.
Com abertura ao diálogo.
Com abertura ao diálogo, que é o que espero, embora acho que não irão fugir àquilo que foi a proposta que apresentaram aos eleitores a quando da sua candidatura.
Pinto Reis, isto está agora para mediadores, não é?
Não, isto está, que é extemporâneo neste momento falarmos do orçamento para a Câmara Municipal. Ele está em fase de elaboração na parte que é o Executivo e que tem a obrigação de depois comunicar aos partidos da oposição, até porque é um direito legal que têm, é de serem ouvidos, de se expressarem, de transmitirem as suas opiniões. O Partido Social Democrata, e bem, decidiu fazer estas iniciativas públicas, que acho que é um bom sinal de trabalhar com a população e de tentar auscultar aquilo que são as suas necessidades. Não vemos nisso qualquer problema, pelo contrário, saudamos e achamos muito bem. Eu não tive a oportunidade de falar sobre aquilo que era o orçamento nacional e em relação ao Márcio, não queria deixar de dizer isto. Não esqueça que o Festival de Bacalhau é provavelmente um dos maiores focos de animação das praias. Também é a animação das praias aquilo que se faz do outro lado da ria. Não é necessário que uma atividade decorra na Praia da Costa Nova ou na Praia da Barra para que se considere animação de praia. Eu acho que é positivo termos, porque ele decorre no mês de agosto, que é um mês forte, porque se não fosse para animar também, e não é uma decisão que foi feita tomada recentemente, foi no passado, serve também para isso, tem esse duplo impacto e por isso há o apoio do turismo do centro também ao desenvolvimento.
Desculpe-me interromper, mas só para lhe dizer que não podemos considerar um festival que seja animação de praias para o verão inteiro.
Claramente que não.
Ah, pronto,
claramente
pronto. Mas não podemos vocacionar tudo só para aí.
Certo, mas
nós fazemos um festival de bacalhau. É animação das praias do verão todo. Não, isso é mentira.
Não, tem impactos mais alargados do que aquilo que é a semana em que se realiza, mas não podemos reduzir a isso. Em relação àquilo que é o Orçamento Nacional, e que eu não tive a oportunidade de falar, eu acho que se prepara aqui um local, de certa forma, com a introdução das medidas de apoio à economia e tudo mais. À economia, sim, é verdade, é verdade. Eu só queria, e não quero ser aqui.
Voltaremos ao tema.
Não quero julgar, de certa forma. A questão é que temos aqui, da parte do Presidente da República, uns alertas de que não era compreensível que um governo desenhasse um cenário macroeconómico que depois estivesse muito afastado da realidade e que seria útil que o orçamento fosse cumprido na sua globalidade. Eu, em relação ao orçamento, tenho uma visão de que o orçamento não diz uma coisa que é importante, é que quando as taxas de aumento das transferências de receitas, nomeadamente para as autarquias, são inferiores à taxa de inflação, quer dizer que vamos todos apertar o cinto, como pessoas, como instituições, como Estado. E isso não está a ser dito factualmente às pessoas. E eu temo que, se não for bem cumprido este orçamento e o cenário macroeconómico for mesmo muito desajustado, se o Sr. Presidente da República perca a calma no próximo ano e nós juntemos uma crise política àquilo que é uma
crise
económica.
Espero
que não. Eu também espero que não. Faço votos para que não.
Tem que colher aquilo que plantam.
Exatamente.
Meus caros,
deixe-me só terminar em 10 segundos. Só para dizer, nós não podemos agora continuar com a falta de... que é a falta de mão de obra, porque não temos. Porque o PS poderia ter aproveitado os enfermeiros que despediu, que só contratou para 4 anos, para 4 meses, no Covid, e despediu-os. o Unidos. Não podemos continuar a trabalhar com as coisas. Não é Maurício, é Márcio. Não podemos continuar.
É Unir.
Unir, pronto. Pronto, Unir.
Eu também não chamo Maurício.
Pronto,
Unir.
Não pode continuar a tratar as pessoas. Não, tem que ter um bocadinho mais de respeito. E não pode pegar num assistente operacional que ganha 600 euros e num dia passar por 3 ou 4 escolas a gastar o gasóleo dele. Portanto, temos que continuar a respeitar as pessoas e tentar dar condições às pessoas para trabalhar. Quem vai haver pessoas para trabalhar?
Meus caros, nós vamos voltar a esta questão orçamental, seguramente porque vai ser tema em foco em próximos programas. Agradeço a vossa presença. O programa fica disponível já a seguir em terranova.pt. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.